Agora na Rádio Paulistano, CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina aqui na Rádio Paulistano. Que alegria ter vocês conectados de hoje! E o tema desse podcast é Visto Sem Segredos. Desvendando mistérios, regras de entrada para intercâmbio e viagens no Canadá, Estados Unidos e Europa. Olha que tema essencial para todo aquele que vai viajar, não é mesmo? Bom, quem me acompanha por aqui sabe que eu acabei de retornar de uma temporada incrível no Canadá e nos Estados Unidos. E essa viagem me fez pensar muito em perguntas que sempre chegam para mim. Cláudia, como funciona essa história de visto? Qual visto eu preciso para estudar? Com que tipo de visto dá para trabalhar enquanto eu estudo? Se eu for com visto de turista, consigo estudar ou trabalhar? Bom, as perguntas são muitas e eu sei que a burocracia do visto pode parecer um bicho de sete cabeças, não é mesmo? Mas a minha missão hoje é desmistificar tudo isso para vocês, não se preocupem. Eu vou pegar na mão de vocês e vamos desvendar juntos as regras de vistos, tanto para o Canadá, para os Estados Unidos e Europa. Bora lá! Pode pegar o papel e caneta ou só o coração e a mente abertos, porque hoje o papo é reto, direto e cheio de informação que você precisa para começar a planejar seu intercâmbio ou sua próxima viagem sem perrengues. Vamos nessa? Bom, número 1, vamos começar pelo Canadá, um destino que muita gente ama e que oferece experiências incríveis. O país queridinho dos brasileiros e das oportunidades. Fiquei lá e vi de perto quanto é um país acolhedor. Mas vamos ao que interessa? E o visto, Cláudia? Bom, vamos lá, eu vou pontuar aqui. Existe um visto para cada tipo de situação. Eu vou falar dos mais importantes. Se você for fazer um intercâmbio de curta duração, o que, que é curta duração? Até 6 meses. E se o seu curso tiver, então, a duração de até 6 meses, ou se você for turistar, passear pelo Canadá, você precisa de uma autorização eletrônica de viagens, que é o ETA. É o Electronic Travel Authorization. Ele não é um visto tradicional, mas ele é obrigatório para quem entra no país de avião. Então, se eu vou fazer aquele cruzeiro, se você vai fazer aquele cruzeiro e pensa em entrar no Canadá por via marítima, o ETA não vai te permitir entrar. Isso é importante você saber. Primeira entrada com o visto eletrônico tem que ser via aérea, notaram? Bom, um ponto importante sobre o ETA. Para você ser elegível, você tem que ter o visto americano válido ou então ter tido um visto aprovado no Canadá nos últimos 10 anos. Ai, mas eu não tenho, Cláudia. E agora? Eu não vou poder ir para o Canadá? Calma, calma que eu vou te orientar. Se você não se qualificar para o ETA, você vai dar entrada num visto de turista. Não se preocupe, ele é apenas um pouco mais burocrático e mais demorado. O ETA, ele praticamente sai na hora ou no máximo em uma semana. O visto de turista vai exigir mais documentos e mais tempo para ser processado, entenderam? Bom, por isso é bom vocês se planejarem com antecedência. Com o ETA ou visto de turista, você não pode trabalhar legalmente no Canadá. Atenção a essa regra. Seu foco tem que ser turismo ou estudos, certo? Bom, mas e se eu for fazer um curso, um intercâmbio de longa duração, com mais de 6 meses? Eu posso usar esse visto de turista, o ETA, A resposta é não. Se o seu curso for superior a 6 meses, aí sim você vai precisar do study permit ou permissão de estudos, que é o visto de estudante. É o visto que vai permitir você fazer um curso de longa duração, seja ele de ensino superior, seja um curso de idiomas. Então, anota isso, é visto de estudante study permit. Para solicitar, você precisa ter uma carta aceita de uma instituição de ensino designada, uma GLI, que é uma instituição de ensino designada pelo governo canadense. E trabalhar enquanto eu estudo no Canadá, como é que fica isso? Eu posso, não posso? É uma dúvida assim que muita gente tem. Olha só, se você tem um study permit relacionado a um curso de ensino superior, não curso de idiomas, você pode sim. Você pode trabalhar enquanto estuda 24 horas por semana. Anteriormente eram 20, agora aumentou. E além disso, nas férias ou no período de co-op, você pode trabalhar período integral, mais ou menos umas 40 horas. E lógico que, além de ganhar experiência, vai te ajudar a custear as despesas, não é mesmo? Aí há uma outra pergunta. Cláudia, o que é esse co-op? Você sabe o que é co-op? Tem muita gente que não sabe. Bom, nada mais é do que um programa de estudo que integra a experiência de trabalho prática. Na maioria das vezes, ela é remunerada. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você vai fazer um curso de 1 ano, seja de supply chain, logística e transportes, que é uma profissão que está em alta demanda no Canadá, e 48 semanas, 24 semanas de estudo, você trabalha 24 horas enquanto estuda. Mais 24 horas de co-op, que é a parte prática, que você trabalha o período integral. Deu para entender? Bom, tem uma nova regrinha também para quem está indo estudar e solicitar o visto de estudante. É uma Provincial Attestation Letter que, desde o início do ano passado, o governo canadense passou a exigir. Ela chama PAL, Provincial Attestation Letter, que nada mais é que é uma carta de atestação provincial. Basicamente, cada província agora tem um limite de estudantes internacionais que pode receber. Então, além da carta de aceitação, a província onde sua escola está localizada precisa emitir essa carta provando que há espaço para você estudar lá. Sem a Provincial Attestation Letter, o Study Permit não será processado. E essa carta é solicitada pela sua instituição de ensino para a província. Então, fique de olho, confirme com a sua escola e o procedimento necessário para que ela seja solicitada. Bom, olha só, agora eu vou dar uma dica de ouro sobre a solicitação do seu study permit ou permissão de estudos no Canadá. É interessante você sempre entrar com essa solicitação, ou quem for fazer para você, a empresa, com mínimo 3, 4 meses de antecedência. Eu até daria um tempinho maior, porque tem muito documento, é mais burocrático e para dar tempo de tudo. O visto eletrônico ITE é rapidinho, mas o study permit é mais demorado. Então se planeje com antecedência, não deixe para em cima da hora. Bom, e o tempo de processamento? O que eu digo para vocês é que o tempo de processamento do visto canadense, ele depende do lugar que você está aplicando. Como assim, Cláudia? Eu posso aplicar aqui do Brasil, que hoje, está levando em torno de umas 7 semanas, ou eu posso aplicar estando no Canadá, que já é o tempo de processamento no mínimo 12 semanas, ou eu posso aplicar online o ITA, que costuma ser super rápido, às vezes sai até no mesmo dia, máximo uma semana. Então, ele pode variar algumas semanas, alguns meses para o Study Permit e também com a Provision Attestation Letter. E o visto de turista online também pode levar umas 12 semanas. Então, o que eu digo para vocês? Sempre consulte o site oficial da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, para tempos de processamento mais atualizados. Por quê? Porque muda muito o tempo todo. Então, para vocês terem uma ideia, a dica de ouro que eu dei antes vale aqui: antecedência. Planeje tudo com antecedência. Não deixe em cima da hora que não vai dar tempo. Nossa, ufa, quanta informação importante, não é mesmo? Para ajudar a gente a fixar, vamos fazer um resumo rápido do que vimos hoje sobre os principais pontos importantes para o visto do Canadá. Vamos lá! Se você quer estudar ou passear no Canadá, você pode precisar do ETA, que é o visto eletrônico para turistas elegíveis. Ou, se você não for elegível ao ETA, o visto de turista. Ou, se você quiser fazer um curso acima de 24 semanas, seria um curso longo, você vai precisar do Study Permit. E não esquece de incluir a Provincial Attestation Letter. Lembrando que o Study Permit vai permitir um trabalho remunerado até 24 horas semanais, integrais durante as férias ou o co-op, desde que você esteja inscrito num curso de ensino superior, seja para você que quer estudar ou passear no Canadá. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido quais são os tipos de principais vistos para você estudar ou passear no Canadá. E eu resolvi deixar o passo a passo para o visto americano e europeu para o próximo episódio, para esse não ficar muito longo e você não confundir. Muito obrigada pelo seu tempo, por ouvir esse podcast e aguarde! No próximo episódio de Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina, eu vou abordar, já vou dar o spoiler aqui, principais vistos dos Estados Unidos e da Europa, seja para você passear ou estudar. Aguardo você lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.